Olá, vocês estão no Papo de Reto, seu supositório diário de conhecimento proctológico. Tudo que você queria saber sobre o seu ânus, mas tinha vergonha de perguntar. Estamos na segunda temporada, traremos profissionais de diversas áreas para ampliar o conhecimento de vocês. Espero que gostem.
Doutor.
Boa noite, tudo bem?
Boa noite, tudo bem com o senhor?
Tudo ótimo.
Obrigada por aceitar o convite hoje da nossa live, doutor. Nós vamos falar então sobre alimentação, inflamação e qualidade de vida, né? Bem-estar.
Vamos lá, um bate-papo aí bem descontraído, o pessoal fazer perguntas, estou à sua disposição.
Ótimo, né? Se eu enxergar aqui, se eu vir alguma pergunta, eu já solto para o senhor, porque eu tenho visto, inclusive, influenciada pelo senhor, né? O quanto essa questão da alimentação, da inflamação, isso traz repercussões para a nossa vida. E tem me afetado muito, eu tenho visto alguns casos, né, aqui na cidade, de condutas que a gente pode melhorar, né? Condutas nutricionais, condutas terapêuticas que podem ser melhoradas com mais informação, né? Eu acho que nós vivemos um mundo de muita informação, mas está todo mundo desinformado. A gente sabe muito de um pouco de tudo. E, no fundo, ninguém sabe de quase nada. Então, primeiro, eu queria que o senhor se apresentasse, né? Falasse o que o senhor faz, quem é o senhor, onde que o senhor está, como que a gente consegue falar com o senhor. E aí, a gente vai falar bastante aí.
Em primeiro lugar, pode me chamar de você, que já somos amigos, já fui na sua casa, você me recebeu muito bem aí. Te espero aqui, na minha também. Então, pode falar você. Para de falar senhor, que eu me sinto com 60 anos de idade.
Fez nem 40, né?
Vou fazer agora 40, com a festona aí, que quero todos os meus amigos próximos.
Que legal.
Você vai vir, não tenho dúvida disso.
Vamos organizar a Kombi aqui de casa.
Pronto. Então, me chamo Eurípedes Barçanufo, venho de Minas Gerais, de uma família espírita. E ninguém me forçou a virar médico, virei médico porque não me via fazendo outra coisa na vida. Fiz faculdade em Uberaba, fiz cirurgia geral em São Paulo, proctologia em Uberlândia. E saí da caixinha, vamos falar assim, tem uns 2 anos que eu era médico tradicional mesmo, tenho 15 anos de formado. E já sabia, quando o paciente sentava na minha frente, o tanto que eu podia melhorar ele, e não passava daquele ponto. E a partir do momento que eu saí da caixinha, comecei a vislumbrar um outro mundo, e tenho melhorado cada vez mais meus pacientes, sou um eterno estudante, quero estudar minha vida inteira, que eu fiz um biomagnetismo com uma pacientinha minha, que ela me deu de presente. Ela falou, doutor, eu quero fazer em você. Você aceita? Eu falei, aceito. E ela, tudo que ela falou ali, bateu de um jeito, Milena, e ela falando que se eu tive dificuldade de aprendizado quando era criança, tudo, e aí voltou um filme na minha cabeça, que realmente eu tinha que estudar mais que todo mundo para me igualar, vamos falar assim. Então, eu sempre criei o hábito de estudar bastante, desde pequeno. Eu demorei a falar, eu demorei a escrever, a dominância dos meus braços. Eu acho que era para eu ser destro e eu sou canhoto. Tudo por uma questão assim, que realmente foi tudo meio demorado para mim. Mas isso me fez criar o hábito de estudar mais que todo mundo. E hoje, para mim, estudar é prazer, eu gosto. Quando eu não estudo, que eu fico achando que está faltando alguma coisa. Por isso que muita gente fala, gente, ele é maluco, tá fazendo 3 pós-graduação ao mesmo tempo. Gente, mas para mim é prazer, não é obrigação, entendeu? Mas uma das pós-graduação, doutora Denise Carvalho, que é alguém que eu admiro muito, e só de estar ali, vamos dizer assim, mamando na fonte mesmo do conhecimento. É, a outra pós de nutrologia na USP de Ribeirão, eu estou no meio da nata da nutrologia do Brasil ali. E vou começar de medicina integrativa com a doutora Clarissa em Uberlândia também, que é autoridade mundial na medicina integrativa, tem o intuito de colocar a medicina integrativa como uma especialidade médica, e ela está lutando para isso, tá?
Bom.
E é isso, eu sou isso, eu sou um eterno estudante, só sei que nada sei, aprendo com todo mundo que estou fazendo lives, não tenho pretensão nunca de ser o dono da razão, e estou sempre acessível para quem quiser conversar, tirar dúvidas.
Que legal. É, o senhor mora, reside em Brasília, né? Atende online e aqui em Mineiros também, né? Para quem ainda não sabe, né?
Isso. Aqui em Brasília tem a Proctovita. Eu saí do meu grupo de cirurgia geral, mas sou cirurgião geral ainda. Os pacientes me procuram para fazer videocirurgia, eu opero bastante, faço colonoscopia, faço fisiologia no retal, que poucos proctologistas gostam. É, a parte de modulação intestinal faço por teleatendimento, tem a minha Nutri, que também faz mentoria junto comigo à distância. Tem meu curso, que fechou a segunda turma agora, tem meu livro, e estou agora, uma vez por mês em Mineiros, começamos, né? Eu e a Paola foi, gostamos muito, fomos muito bem recebidos e pretendemos manter uma visita por mês e, quiçá, até aumentar isso.
Isso, também acho. Então, o senhor é o senhor. Você é o cara da saúde intestinal e da saúde como um todo, né? Como você está nessa área integrativa. É, sabe mais do que eu a importância do bem-estar geral, não só do intestino, não só da cabeça, né? Então, eu te convidei, doutor Eurípedes, primeiro, uma questão muito pessoal minha, né? Eu descobri que se o meu corpo estiver inflamado, eu sofro de dores horríveis pelo corpo todo. E fui descobrir recentemente que a alimentação que estava me inflamando, né? Fala um pouquinho pra gente, doutor Eurípedes, como é um corpo inflamado, o que é uma alimentação inflamatória, o que eu tenho visto, infelizmente, né, de vários colegas é o seguinte: não come tal coisa porque engorda e come tal coisa porque emagrece. Então, nós vivemos ainda num mundo de estética e ainda não entendemos o quanto a importância da saúde, de nos alimentarmos bem para ter saúde. Isso me impactou porque eu estou vivendo isso, né? E me senti na necessidade de, se eu puder impactar um pouquinho mais de vidas, como o senhor coloca, como você coloca, a desinflamar o corpo, a ter qualidade de vida, falar, nossa, não tem dor mais, só porque eu comecei a comer direito. Explica pra gente. Isso, intestino inflamado, um corpo inflamado, um alimento inflamatório.
Vamos lá. Então, é o que eu tenho estudado muito ultimamente, tá? Tenho aprendido muito sobre tudo isso que você falou, inclusive com você, tá? Então, pode se colocar no hall aí de pessoas que têm muito a ensinar pra gente, sim, tá? Uhum. Não precisa de modéstia, não, que você, dentro da medicina integrativa, porque a medicina integrativa não é só médicos. Você está anos-luz na frente de muita gente. Então, eu tenho muito a aprender com você também. Não tenho dúvida disso. Já temos pacientes em comum, né? Vamos ter cada vez mais pacientes em comum. Mas essa questão que você levantou é o mal do século, tá? Somos uma geração de inflamados. E vai ocorrer uma coisa logo, não está longe disso ocorrer, de os filhos viverem menos que os seus pais. Tá? Isso aí já é uma tragédia mundial, já que vai começar a acontecer. tá? Justamente por causa dessa comida de lanchonete aí, que os fast foods da vida aí, os iFoods, a facilidade que a gente tem, a junk food, né, que a gente fala, né? E a facilidade, é muito mais fácil pegar aquele congelado que está ali no freezer e colocar e fazer e comer do que pegar um pedaço de carne e grelhar numa grelha e comer, né? Então, o que a gente quer fazer é um resgate do simples, tá? Voltar a ser como antigamente, tá? Porque eles viviam mais que a gente, com mais qualidade. Ah, doutor, mas morriam mais cedo, claro, morriam mais cedo por doenças infecciosas, né? Que a medicina moderna, a gente não tem que demonizar tudo. É óbvio que a medicina melhorou a qualidade de vida e o tempo que a gente vive, tá? Mas aí cabe a você hoje decidir: quer viver 80 anos com qualidade ou quer. Tá, a partir de 50 anos, 60 anos com Alzheimer, com algo debilitante que você não vai viver, você vai
Vegetar, né?
vegetar, né? Sobreviver, vegetar. E me preocupei muito com isso e quis fazer isso comigo primeiro, tá? Eu não faço por estética, eu também tenho minhas escorregadas, eu também sou filho de Deus e gosto de doce como todo mundo, mas eu só me policio um pouco mais. 20% de mudanças que você aplicar já gera 80% de melhora em sintomas, em qualidade de vida. Então tem que ponderar isso, colocar isso na balança. Não é ser radical. Ser radical você não resolve nada, pelo contrário, você estressa mais. Estressando mais, você tem mais um fator agressor, porque o manejo do estresse faz parte de uma saúde intestinal, tá? E também para desinflamar, porque se o cortisol está alto, você está inflamado, você inflama, dá inflamação subclínica, dá o leak gut, que é a alça fenestrada, passa bactéria e produto de bactéria que não era para passar. Então, tá tudo interligado. Mente, corpo e falo alma também, tá? Sou espírita, tudo, mas alma entenda como a essência,
Isso.
algo superior, não entenda como espiritismo, entendeu, gente? Então.
Ixi. Cadê seu som? Tá voltando.
Ligar aqui, eu
Ah,
desliguei aqui. Tá ouvindo?
tá. Tá, agora voltou. Pode falar.
E isso que é. Pronto. Isso que a Milena falou pra gente é o importantíssimo, gente. E é voltar pro básico, que é o quê? Vocês aí no interior têm a faca e o queijo na mão, vocês têm qualidade de vida para conseguir fazer muita coisa que nós aqui nos grandes centros não temos, que é comida de qualidade. Aquela comida ali que você tem acesso a quem plantou, quem produziu aquilo ali. Então você pode ter a horta, você pode ter um sítio e pegar ovo, galinha, porco, de um sítio ali de conhecidos. A gente não tem essa qualidade aqui. Então, é voltar ao açougue-feira e diminuir ou anular supermercado e padaria, principalmente padaria. Tudo que inflama está ali, que são os processados, ultraprocessados. Se você leu um rótulo. E tem termos ali que você nunca ouviu falar. Você acha que seu intestino está adaptado àquilo ali que está ali? Aquilo é feito para ser inerte, beleza. Ser inerte é algo que não vai te causar alguma coisa imediatamente. Mas e a longo prazo? Você sabe? Teve estudos que mostrou isso para você? Então, gente, se der para não arriscar, melhor. E dá sempre o primeiro passo. Vamos supor, eu bebo refrigerante o dia inteiro. Vou cortar pelo menos o refrigerante. Já é uma melhora, tá? Ah, eu como doce todo dia. Vamos tentar trocar por um chocolate 70% e fazendo substituições, não é restringir tudo. Você consegue fazer substituições saudáveis. Não sei se faltou alguma coisa na resposta, se pode me cobrar.
Como é que é um corpo que está inflamado? Quais as características, doutor Eurípedes? e de intestino inflamado? Quais sintomas que a pessoa está sentindo se ela está inflamada?
Vamos lá. O corpo, ele dá alguns sinais para a gente. A gente, às vezes, não escuta esses sinais, que às vezes são coisas tênues, mas que já é o seu corpo pedindo socorro, tá? Aquele cansaço que não passa com nada, aquele sono que não é reparador, é aquela pessoa que fica com aquele fog mental, tipo, do nada perde a concentração. É, isso para falar sintomas mais gerais, né? Mas sintomas gastrointestinais, isso, da boca ao ânus, tem diversos sintomas que a gente, na modulação intestinal, faz um questionário, que eu até apliquei no pessoal aí, né, na clínica, que ele me mostra o grau de disbiose em cada um desses compartimentos e onde eu tenho que atuar mais, tá? E como é um intestino inflamado? É um intestino que perdeu a função de barreira. Ele parou de frear. Você entende o intestino? Vamos pôr ele como uma alfândega, tá? Se ele tá funcionando bem, ele vai abrir todas as malas, vai olhar, não, você pode entrar, não, você vem cá, vamos para uma salinha conversar aqui, é o sistema imunológico que pegou aquela substância para levar para os linfócitos que vão reconhecer se é bom, se não é. Então, funcionando bem, essa barreira vai estar tinindo. Vai entrar só o que tiver que entrar e vai controlar o meio externo, que é onde as bactérias moram, né? Vai ter um controle maior. Agora, quando está inflamado, quando passa besteira ali para dentro, quando perde o controle, teve uma revolta ali na alfândega, o pessoal quebrou tudo. Esse é o sentido da inflamação. Isso pode acontecer da boca ao ânus, tá? Existe o leak mouth, que é a boca permeável, tá? Que, por isso que a saúde bucal é importantíssima, porque se você tem um foco de infecção aqui em algum dente, alguma obturação mal feita, isso já está mandando bactérias e contaminantes direto para sua corrente sanguínea. Então, realmente é algo que é da boca ao ânus, para você estar desinflamado. E a pessoa inflamada, eu posso te garantir, se você tem uma dieta ocidental, que é 80% do brasileiro, você tem um certo grau de inflamação. É que nosso corpo tem uma resiliência muito forte. Ele tem vários fatores de feedback dentro que, enquanto um falha, 2, 3, 4 compensa. Até o ponto que ele não consegue compensar mais. Aí vem as doenças. Aí você começou com pré-diabetes, começou a tomar um remédio. Esse remédio maquiou alguma coisa, você, nossa, minha glicemia tá 80, que lindo com remédio. Vou continuar comendo as besteiras que eu tô comendo. Aí volta no médico, já não tá controlando mais, aí entra com outro remédio. Ai, agora piorou o colesterol, vou entrar com uma estatina. Quando vê, você tá se inflamando de remédio. Então, é muito complexo isso, Milena. Dá pra gente abrir um grupo de discussão aqui e falar a noite inteira. Porque é um assunto que eu gosto muito, eu admiro. E começar pelo simples, o básico, tá? Que é a alimentação mesmo. É comida mais saudável, é açougue-feira. Não tem segredo.
Você falou de uma coisa interessante, que é a modulação intestinal. O que é a modulação intestinal, doutor Eurípides?
Isso é uma dúvida ótima, até que o pessoal aí em Mineiros mesmo ficaram meio... acharam diferente a abordagem, tudo, né? Assustou um pouquinho, porque realmente não é uma coisa muito simples, assim, de colocar no papel para explicar. Mas, em suma, eu vou pegar sua sintomatologia da boca ao ânus, sua sintomatologia da parte psicológica também, eu faço algumas perguntas psicológicas, e monto um diagrama que vai me mostrar mais ou menos aonde tá os seus graus de disbiose, tá? Porque todos nós temos um certo grau. E eu vou, através de nutracêuticos, alimentos funcionais, orientações, eu praticamente pego na mão e levo, eu dou um guia escrito, né? A pessoa fica com o meu contato, pode tirar dúvidas comigo, eu sou bem aberto. E você é um tutor para que essa pessoa volte a entender o que, que é um corpo saudável, uma alimentação saudável. Juntamente com a psicóloga, com a nutricionista, aí na clínica a gente tem o ortomolecular também, que aqui em Brasília eu tenho os ortomoleculares que eu encaminho meus pacientes. Então, é um trabalho em equipe. Sem equipe, eu sozinho até faço alguma coisa, mas como equipe eu sou bem mais forte para fazer essa modulação intestinal.
Uhum. E os pacientes, assim, as pessoas resistem muito, né? É, por exemplo, eu tenho ouvido, estudado sobre alguns alimentos inflamatórios. O açúcar, por exemplo, ele é altamente inflamatório. Todo tipo de açúcar é inflamatório?
Vamos lá, ótima pergunta. O pessoal não só resiste muito, Milena, como também às vezes senta na nossa frente e espera que eu resolva a vida deles em uma consulta. Ou que dê uma pílulazinha mágica e resolva. Se você está buscando a modulação intestinal para isso, você me desculpa. É no mínimo 6 meses para a gente conseguir te desinflamar de verdade. Uau. 2 meses para começar e 6 meses para realmente te desinflamar. Então, o açúcar da cana, vamos falar, sacarose, veio da cana. Ah, é um produto vegetal, é saudável. Não, não é saudável, porque ele foi refinado, tirou todos os compostos dele ali, ficou só algo que é extremamente palatável, vai viciar o sistema nervoso central, é feito para isso, tá? Tanto que a indústria alimentícia usa isso para viciar você, tá? Uhum. Ela aumenta açúcar e sal, põe as duas coisas junto para que você não perceba, né, que está carregado daquilo ali, justamente para você ter aquela vontade, não vou beber aquela Coca-Cola. É tudo pensado, até as cores daquilo ali é pensado para que você vicie. Então, falou que é açúcar e os milhares de nomes que inventaram para colocar em embalagens para te enganar, tá? Ah, eu dou um suco para o meu filho que está escrito que é adoçado com suco de maçã. Suco de maçã é açúcar, gente. Entendeu? Então são os artifícios que são inventados para justamente te enganar. E o que a gente tenta fazer aqui, diaciturnamente, é abrir os olhos de vocês. Ninguém tem que acreditar no que a gente fala. Não. A gente quer que realmente vocês vão atrás para entender por conta própria. E eu me sinto um militante disso hoje em dia. Então, sempre que me chamam, eu vou, vamos conversar, vamos falar para ver se chegue mais pessoas, né, Milena?
Me chamou a atenção hoje, até faz sentido, né, com o que você está falando. Atendi uma pessoa que, um adolescente, que está se sentindo um pouco deprimido, por isso ele buscou ajuda, né? E eu pergunto sobre tudo, sobre alimentação. Eu falei, o que você gosta de comer? Bolacha. Falei, que bolacha? Bolacha Mabel, amanteigada, ou seja, açúcar e farinha, né? Então, em resumo, ele come arroz, feijão e algumas coisas e não come mais nada, só a bolacha. E aí, as pessoas acham que o que a gente põe para dentro não influencia, inclusive, no nosso sistema nervoso, no sentido de deprimir o nosso sistema nervoso central. Então, o que eu tenho percebido? Pessoas deprimidas, muito em função de privação de sono ou alimentação inadequada, isso está muito forte. Me lembra que uma psicóloga vem falar para a gente, você vem aqui falar de... né, inflamação, alimentação, porque isso impacta diretamente na qualidade de vida e eu tô vendo aqui no consultório todo dia, né, doutora Eurípides. E outra coisa que eu tenho notado, que eu queria que o senhor falasse, algumas pessoas manifestam algumas doenças, por exemplo, de repente não, elas se tornaram celíacas, intolerantes ao glúten. E aí, fica um tempo sem comer, então não é mais intolerante ao glúten, agora ficou tudo bem. O que eu tenho percebido é assim, a gente chega num ponto de inflamação tão grande que aí o corpo para tudo, né? Eu vejo isso com, inclusive, amigas minhas, pessoas conhecidas minhas explodindo, indo para o hospital. E eu falo, para de comer besteira, não come tanto doce, diminui a farinha, muita dor de cabeça sem justificativa, né? Fisiológica. Então, como o senhor tem visto isso no seu trabalho? Porque eu tenho ficado preocupada, né? Eu tenho uma responsabilidade com relação a isso também. E hoje veio deprimido, só come bolacha, só come besteira.
Não, é interessantíssimo isso que você está falando da questão do glúten. Ah, mas eu não sou celíaco, por que que eu tenho que parar de comer glúten? Gente, é uma proteína inflamatória que foi introduzida na nossa alimentação ocidental há pouquíssimo tempo. Nosso organismo não teve tempo nem genético de se adaptar àquilo ali, tá? Genético que não vai ter mesmo, porque precisa de alguns milhares de anos para adaptação, né? Então, o que que acaba acontecendo? O seu organismo chega num ponto que ele para de reconhecer o que é próprio e o que é inimigo, e começa a atacar o próprio. O fato de você ter genes para doença celíaca não é um atestado de que você vai ter doença celíaca. Você precisa do estímulo, da agressão, para aquele gene que estava calado se manifestar. Tem até isso, tá? Porque na nutrigenômica, a gente aprende aí que você tendo esses polimorfismos não é garantia que você é celíaco, tá? Então, algum grau de inflamação, o excesso de glúten vai te causar sim. Porque olha só a alimentação de um. Vou pôr um adolescente, tá bom? Ele acorda de manhã, já manda para dentro uns 3 pão com leite com Toddy. Mandou bala ali. No meio da manhã, tá lá na escola, já come um salgado com uma Coca-Cola. Chegou na hora do almoço, a mãe fez aquela macarronada linda, ele já mandou o macarrão também. No meio da tarde, um salgado. De noite, ah não, eu sou filho de Deus, eu vou pedir uma pizza. Gente, tem glúten em todas as refeições dessa pessoa. Você acha que o organismo vai chegar um tempo que não vai começar a reconhecer essa proteína aí como maléfica de tanto entrar em contato? E tem o oposto também, aquelas pessoas que tiram o glúten, melhoram muitos sintomas, e quando come alguma coisa com glúten, já incha, já piora. Fala, doutor, você me piorou, porque agora eu não posso comer mais nada. É porque antes você já não podia. Só que agora o seu organismo já está limpo, desintoxicado, e ele não quer mais aquilo ali. Então, é ouvir o seu organismo, sempre isso.
Muito bom. Eu até consultei você por telefone, né? Eu passei antes do fim do ano sem comer farinha, açúcar ou comendo muito pouco açúcar e de repente fui para as festas de fim de ano e me empanturrei e passei mal, né? Dor de cabeça, estômago ruim. O preço que a gente paga por um corpo inflamado é muito alto, né? Hoje eu
Não, e
consigo ver.
às vezes, Milena, eu pago o preço. Não, hoje eu quero uma pizza, eu sei que vai me dar diarreia. Só que eu estou fazendo consciente, gente. O Espiritismo fala muito isso, né? Quando você peca na ignorância, tem um peso. Mas quando você peca já sabendo que está fazendo errado, o peso é outro.
É outro, é a medida bem diferente. E assim, além da alimentação, mais uma alimentação mais natural, né? Não precisa ser vegano nesse sentido. Mas uma alimentação mais adequada e o que mais para a gente desinflamar um corpo. E assim, eu quero chamar a atenção, queria que você falasse disso também, dos impactos disso no nosso humor, né? Eu trabalho com isso aqui o tempo todo. O impacto de um corpo inflamado, estados depressivos, estados psiquiátricos, né? E como resgatar um corpo. Eu acho que não é possível. É possível a gente ter um corpo desinflamado totalmente? Eu acho que não. Mas com menos inflamações, né? Como
Isso.
que a gente faz isso? Só alimentação? Existe. O que você fala aí pra gente?
Vamos lá. A partir do momento que a gente nasce, a gente já está sofrendo estresse oxidativo. A gente nasceu, a gente começa a morrer já. Começa a inflamar, começa a enferrujar. Então, o que a gente pode fazer é frear esses processos. Então, 100% desinflamado é impossível. Até porque a gente tem que usar a inflamação, um pouco dela, para como fatores estressores para a questão da luta e fuga. A gente só é vivo como espécie por conta desses pequenos estresses na hora certa e as inflamações na hora certa. Porque o nosso corpo criou mecanismos de resiliência para manter nossa espécie viva, né? Então, começa por esse lado. Tá? 100% desinflamado, impossível. Mas a gente tem que trabalhar nos seguintes pilares, tá? Mas antes você falou uma coisa aí, tem que ser vegano, tudo. Conheço muito vegano, muito inflamado, tá? Que vegano que toma Coca-Cola com batata frita. Então, eu consigo ser um vegano inflamado ou um carnívoro inflamado também, que só come presunto, só come embutido. Então, dentro do espectro de comida de verdade, se você plant-based, meat-based, você consegue ser desinflamado sim. Respeitando suas individualidades, tá? Porque dentro da nutrigenética e nutrigenômica, tem pessoas que insistem, por exemplo, no veganismo, mas tem um polimorfismo ali que ela não digere bem algumas coisas da planta, alguma parte da planta. Então ela vai se inflamar, mesmo sendo vegano, tá? Então, respeitar a sua individualidade, a nutrigenética e nutrigenômica veio aí para ajudar a gente nisso, tá? Vale a pena investir um pouco mais e fazer esses testes genéticos, porque é para a vida toda, aquilo ali que está ali, é o que está no seu DNA, aquilo ali não muda. Então você já pega tipo quase que um guiazinho para você saber o que realmente você não pode mexer, o que se você mexer pode dar um pouquinho de sintomas. Mas em suma, para você ser o mais desinflamado possível, tá? Alimentação saudável, praticar o mindful em tudo. A tentar estar presente no presente a maior parte do tempo. Passado já foi, não adianta ficar ruminando. O futuro ainda não chegou, talvez você nem chegue lá e está aí sofrendo por conta dele. Então, primeira coisa, mindful, viver o presente, até para evacuar, tá? Para fazer cocô, você tem que ter um mindful poop. Está ali no vaso, sem celular, sem nada. É a hora de você evacuar. Gente. Esquece as outras coisas. É 5 minutinhos ali, que eu chamo de 5 minutos para o seu intestino. Então, primeiro pilar, né? Que é a parte emocional aí que você trabalha muito bem. Manejo do estresse, tá? Usar o estresse a seu favor, não só aquele que te inflama o tempo todo. Então, parte espiritual tem que estar em dia sim. Você tem que acreditar em alguma coisa, ter esperança em alguma coisa. Quem vive sem uma esperança de algo, ou almejar alguma coisa, ou ter um objetivo, né? Uma vida sem objetivo já foi, não merece ser vivida, né? Vamos falar assim. Então, da parte, vocês entenderam, a parte psicológica, emocional, ok. Alimentação, ok. Sono, tá? Um sono reparador. Não é simplesmente dormir à base de remédio, gente, é dormir com qualidade. Pesquisar o que está atrapalhando o seu sono. Tem muitos médicos especializados em sono, tem a polissonografia. Alimentação, sono, psicossomático, deixa eu ver o que eu estou esquecendo. Atividade física, pronto.
Ótimo.
Importantíssimo. O corpo precisa de movimento, tá? Lá na pré-história, onde a gente evoluiu, se você não se movimentasse, você morria. Então, movimento, gente. Comece, só comece. 20 minutinhos de caminhada todo dia, não vai matar ninguém. Ah, doutor, mas eu sou acamado. Tem exercícios para acamados, tá? Na minha pós de nutrologia, tem o professor Anderson, que já até fez uma live comigo, que eles estão querendo, já está autorizado, ter educador físico nos hospitais, tá? Porque a fisioterapia faz a reparação e ele não, ele faz a manutenção para não perder massa magra enquanto está internado.
Olha que
Então,
legal.
Olha o grau que chegamos da necessidade da atividade física até para recuperar enfermos. Uhum. Então, eu creio que os pilares são esses. Se você está preocupado com esses pilares, você vai se desinflamar mais. E eu costumo, eu já ouvi dizer o pessoal do Biohacker, que quem vai viver até os 150 anos já está entre nós. Eu vou lutar para ser um deles. Então, uau, só depende da gente, né?
Que legal, né? Muito bom. E uma coisa nova que surgiu, né? Não é tão nova, mas está aí. O ozonoterapia via retal ajuda nessa modulação intestinal, melhora a qualidade ali, sistêmica até, né? O senhor recomenda nos seus trabalhos?
A questão da ozonoterapia, vou brincar contigo, me pôs numa fogueira aí e tal, mas é brincadeira. Porque assim, o ozônio já é muito estudado lá fora, tá? E as outras especialidades aqui no Brasil está abraçando e os médicos estão perdendo terreno para as outras especialidades, como sempre. Porque médico fica muito preso, o CFM regula demais a gente, aí vem o biomédico, começa a fazer isso e o conselho dele libera e vamos ficando para trás. É o que está acontecendo com a medicina hoje em dia, tá? Ozônio libera ozonídeos, libera certos compostos que são antioxidantes, tá? E nessa batalha da oxidação, da antioxidação, ele vai estar pendendo a balança para antioxidação. Então, sim, pode ser uma das armas que eu tenho para estar ajudando essa pessoa. Eu só não posso colocar isso como uma coisa primordial para que isso aconteça. Porque senão entra naquele perfil das pílulas mágicas. Então vou lá, tomo meu ozônio retal e está tudo certo. Volto para casa e continuo fazendo tudo errado. E não é isso que a gente quer, tá? Isso entra no contexto de uma mudança de hábito geral. Mas faz parte do arsenal terapêutico aí da medicina integrativa e da modulação intestinal, sim.
Aham, legal, muito bom. E assim, se as pessoas quiserem saber mais a respeito disso, da alimentação, inflamação, desinflamação, você sugere alguma literatura, além do seu próprio Instagram, que é super informativo, o seu livro é super legal, né? Quase terminei de ler ele. O que o senhor sugere para as pessoas saberem mais?
Vamos lá. Primeiro, buscar informação de qualidade em perfis qualificados, porque tem muita gente falando besteira por aí. Tem que ter muito cuidado com isso, tá? E ser crítico, gente. Não engolir tudo goela abaixo. Tem muito pós-graduado em WhatsApp, em rede social, que chega vomitando regras em cima de vocês. Cuidado, tá? Eu gosto de quem questiona, eu gosto daquele paciente que entra, que eu vi, eu pesquisei isso, pesquisei aquilo. Isso me força a estudar cada vez mais. Literaturas tem muitas, Milena. Eu fiz no finalzinho do ano aí um compilado das literaturas que meus convidados...
Adorei aquele compilado. Adorei.
Isso, levantaram, porque ali tem pessoas de diversas especialidades, maioria já fora da caixa na questão da medicina integrativa. Então, todos os livros que estão ali nas indicações, pode seguir. Uhum. Meu curso, vou falar do meu curso, isso, que é para leigo, meu curso é para pessoas normais, tá? Primeira turma foi pequena, essa segunda também já fechou, que não está vendendo mais, ficou pequena também, tá? A gente até prefere que sejam turmas pequenas para a gente dar mais atenção mesmo. Mas ali tem praticamente mastigado todo o conhecimento que eu e a Jamila adquirimos nos últimos 2 anos de medicina integrativa, sabe? Então, assim, é uma entrega minha e dela completa ali. A gente não abre para vender em geral, porque não é o intuito. né? Mas quem quer ter um pouco mais de conhecimento nessa parte, aprofundar, justamente se empoderar, que a gente fala, não sei quando teremos outra turma, tá? Isso aí a gente ainda não definiu, porque dá muito trabalho, Milena, querendo ou não, sabe? Desgasta a gente um pouco. Expõe a gente muito também, né? Porque fica parecendo que a gente só quer vender curso, e não é assim. O processo em si. Então, siga as pessoas que eu sigo. Se vocês têm Instagram, eu sigo muita gente aí dentro da linha integrativa, tá? E busquem informação de qualidade. Nem sempre um órgão oficial está dando informação de qualidade. Cuidado com o que você escuta. Vamos pôr o nome aos bois, CFN de nutrição, a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Às vezes não está embasado no suprassumo da ciência, não, tá, gente? Às
Verdade.
vezes está embasado em coisas ali que o patrocinador pediu. Então, até esse cuidado vocês têm que ter. Tem muita gente que vem rebater o que a gente fala. Mas eu vi na Sociedade Americana de Cardiologia que não é bem assim, que é assado. Vamos lá, vamos ponderar. A ideia é essa, é sair de dentro desse matriz, dessa matrix, né, que vocês estão e começar a enxergar por conta própria. Parar de querer tudo mastigado, apesar de que tem muita gente entregando coisa boa mastigada, mas senso crítico é o mais importante.
Muito bom, é verdade. Eu tenho visto muito isso que o senhor disse, órgãos oficiais dando informações extremamente desatualizadas. É de dar medo, é de dar medo. É por isso
Não,
que eu resolvi te convidar, né?
nada, o próprio consenso nutricional americano, que é mudado de 5 em 5 anos, tá? A Nina Titus, ela é uma repórter investigativa que escreveu o livro Gordura Sem Medo, tá? E um bom começo para quem quiser. Nina Titus, Gordura Sem Medo, já está traduzido no Brasil, tudo. E ela mostra, assim, tudo a história e ciência. Ela pega ali, destrincha tudo, você vai acompanhando ali o que foi acontecendo, por que que foi acontecendo, e você vai ficando indignado. E hoje ela é uma das que brigam para mudar esse consenso aí da nutrição americana, que de 5 em 5 anos, o pessoal acha que vai na agora, eles vão embasar na ciência e mostrar que é assim, que é assado. E não, não é o que acontece. Mais uma vez, teve o consenso 2020, saiu com muito poucas mudanças. Eles têm medo de falar abertamente, estávamos errados, então agora é assim, assim, assim. Eles preferem ir mudando devagar, uma coisa ou outra. Só que qual o perigo disso, Helena? Os hospitais, o exército, as grandes instituições, as escolas se baseiam nesses consensos para fazer as merendas, para fazer os lanches, né, das pessoas. E o que que aconteceu? O que que explodiu? Será que é coincidência, gente? Explodiu o quê? Diabetes, explodiu obesidade, explodiu hipertensão. O mundo
Doença
está doente.
cardiovascular,
E a
isso é
gente volta
verdade.
no que a gente falou lá no começo. Somos uma geração de inflamados. Se continuarmos assim, pode até falar que o ser humano pode ser extinto mesmo, igual aquele filme do Eve lá, do Wall-E, né? O Wall-E, que ser humano foi para uns barcos lá e foi para o espaço e ficou a baratinha aqui com o robozinho. Aquilo ali não está muito longe, não,
Não
de
tá longe,
acontecer,
não.
gente.
A Fabíola tá perguntando se laticínio e ovos inflamam também.
Ó, Fabíola, os laticínios, eles é uma polêmica um pouco grande. Se você já é uma pessoa que já tem, eu até fiz os posts sobre
Oi.
o leite e derivados. Se você já é uma pessoa que se encontra muito inflamada e tem muitos sintomas gastrointestinais, às vezes vale a pena retirar os laticínios num primeiro momento, reintroduzindo devagar à medida que você desinflama. Mas ser inflamatório per si, não. Vai muito da sua individualidade. E ovo nunca, gente, pelo amor de Deus. Ovo só se você tiver alergia à proteína do ovo, que é raro, não é tão comum. Ovo é vida.
Legal. Muito bom, doutor Eurípedes. Estou adorando. Mais alguém tem alguma pergunta para o doutor Eurípedes? Se não, a gente já vai encerrando. Eu estou achando ótimo essa conversa. É, eu estou lembrando aqui das nutricionistas passando pão integral para os diabéticos. Ai, meu coração.
É, eu tô em vários grupos, sabe, Milena? Tenho grupos de médicos tradicionais, porque aí, na pós-graduação de nutrologia são médicos mais tradicionais. Aí tem algumas coisas que eu tenho que fazer vista grossa e ver, fingir que não estou vendo, né? A bolacha cream cracker aí, integral, que sei lá o que é, porque integral é saudável. Uma série de coisas assim que a gente tem que fingir demência, né? E pegar o que tem de bom ali, de importante. Porque eu não estou fazendo um curso para ter título. Eu não quero ter título de nutrologia. Eu estou ali para aprender mesmo, para ver o que tem de novo na ciência. Não falam tudo errado ali também, não. Tem até um dos professores ponderou muito a questão da vitamina D ali, que virou uma vedete para todo mundo aí, que não é bem assim, que ali em excesso também pode fazer mal e pode mesmo, tá? Então, vitamina D ficar entre 60 a 80, não chegar a 100. Tá ótimo. Agora o pessoal tá disputando. Ah, eu tenho 150 de vitamina D. Ah, eu tenho... Não é, gente. Não é campeonato, tá? O pessoal já leva muito para esse lado. O pessoal do jejum. Ah, eu faço um mês de jejum.
72
eu faço...
horas de jejum, é?
Jejum, você concorre contigo mesmo. É para você ver o seu limite. Meu limite são 32 horas. Nunca passei disso. Eu começo a ter dor de cabeça, a passar mal. Vou fazer uma coisa para passar mal, para quê? Eu vou agredir meu templo, para quê? Então, é você com você. Você não está disputando com ninguém. Você tem que procurar sempre a sua melhor versão.
Ótimo, muito bom. E a Lucélia está perguntando se o caldo de cana também é prejudicial como o açúcar.
É açúcar, do mesmo jeito, tá, Lucélia? É açúcar. Não tem... Dentro, quando ele entra na sua corrente sanguínea... entra igual o açúcar. Ele vira as mesmas moléculazinhas lá que pode te dar resistência insulínica, pode te inflamar. Agora, eu sou uma pessoa saudável, sou magra, não tenho sobrepeso, não tenho obesidade. De vez em quando, por que não? Mas não seja isso a sua fonte de calorias diárias. Eu sou saudável... Eu gosto do sabor doce, eu adoço com um pouquinho de mel todo dia. Beleza, qual o problema? Mel também é comida de verdade. Mas alguém que já está muito inflamado e está buscando o equilíbrio, tem que dar uma restringida nos carboidratos, sim. Isso aí a ciência também já mostra, tá? Isso. Algum grau de restrição dos carboidratos vai sempre ajudar.
Ótimo, muito bom. Ótimo, então... Quem ainda não está seguindo o Papo de Reto, segue lá o Instagram do Dr. Eurípedes, que é pura informação, é super divertido, inclusive. É, e ele entrevista um monte de gente interessante, né, Dr. Eurípedes? E eu comecei a conhecer esse pessoal todo através do seu Instagram, do seu trabalho. Sou muito grata a esse mundo que eu entrei através também... do seu Instagram, foi a Paula que me apresentou seu Instagram, a Paula lá de Uberaba, a nutricionista que você também fez live com ela. E então, segue ele, quem ainda não segue. E qualquer dúvida, né, doutora Eurípedes, né, você é uma pessoa tão aberta, pergunta para ele, né, ele
tá... E lembrar também, Milena, que estaremos aí, se eu não me engano, é dia 18 de fevereiro, você tem aí anotado?
Tenho. É, vocês vão vir, é na sexta, né? 19, 20, sexta, sábado, domingo, vocês vão atender?
Então, a gente chega quinta-noite para atender sexta e sábado. Dependendo da demanda, dependendo da demanda, podemos atender domingo sim, mas a priori sexta e sábado, tá? Tanto eu, com a gastroenterologia funcional, quanto a Paola, minha esposa, com a dermatologia, ela também tem uma visão mais da medicina integrativa, ela vai começar a fazer procedimentos aí na clínica, plasma rico em plaquetas, tem uma série de coisas interessantíssimas aí para deixar vocês bonitas. Ela faz botox.
E
Então,
saudáveis, né?
isso, estaremos aí uma vez por mês, e a próxima vez é nesse dia 19 aí,
19 e
já.
20 de fevereiro.
Audiência aí da Milena. É na clínica que a Milena atende,
Aqui
né?
na Bela Vita.
Isso. E esperamos todos vocês lá.
Isso. Doutora Eurípedes, obrigada pela disponibilidade, pelo seu carinho, pelo seu amor à ciência, né, à saúde, tá? Um abraço para vocês e qualquer dúvida nós estamos à disposição. Doutora Eurípedes também atende online para quem precisa, né? Então, isso é muito bom. Muito obrigada, doutor. O senhor quer deixar alguma mensagem? As sugestões de livros você já deixou aí para o pessoal? Alguma mensagem para a galera?
Vamos lá. Se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar para você, tá? Você vai continuar inflamado e se enganando. Vamos lá, gente, vamos acordar, tá? Esse templo aqui, esse invólucro, é momentâneo. Então, eu quero morrer jovem o mais tarde possível,
Olha
tá?
que legal.
Isso só depende de mim para isso, tá? Então, vamos acordar, vamos parar com eu mereço. Você merece se inflamar? Vamos. O eu mereço seria, eu mereço. Vou lá na academia, vou malhar, vou ir na psicóloga para desabafar aquilo que está engasgado aqui, porque a gente não digere só comida, a gente digere
É
emoções também.
muita.
Então, tem profissionais para ajudar vocês em tudo, e tem bons profissionais em todas as áreas, tá? Escolha um bom psicólogo para chamar de seu, gostou da linha dela, segue para a vida toda. Escolha um bom médico, proctologista, todo mundo a partir dos 45 anos tem que ter um de confiança. Escolha um e caminhe com ele, tá? Homens, a partir dos 40, escolha um bom urologista para estar tá acompanhando a próstata. Mulheres, menstruou a primeira vez, escolha um bom ginecologista. Tem muitos aí na linha integrativa também, que não vai te intoxicar com anticoncepcional desde novinho ali, que vai conseguir te ajudar, te orientar, né? Apresentar para você, ó, os riscos disso a longo prazo, usar anticoncepcional 20, 30 anos, aumenta seu risco de Alzheimer. Então, tudo isso, gente. Vamos estudar, tá? Vamos correr atrás e não deixa a saúde de vocês na mão de terceiros. Não terceirize algo que é seu.
Legal,
Então a mensagem seria essa.
ótimo, muito obrigada, obrigada a todos que estão aqui presentes ou estiveram aqui presentes com a gente, tá? Obrigada, dá um abraço na Paola, um abraço em você e até a próxima para todo mundo. Muito obrigada, doutor.
Manda um abraço para o meu amiguinho que chegou aí. Foi uma recepção muito, muito linda.
Ah, ele é ótimo, eu mando sim. Obrigada. Fica com Deus. Um abraço, doutor. Obrigada.
Tchau, tchau. Gratidão e carpe diem.
E carpe diem, gratidão. Tchau.
Esse foi mais um episódio do Papo de Reto Cast. Espero que tenham gostado. Comentem, divulguem, assinem para que a gente continue crescendo e trazendo informações de qualidade para vocês. Gratidão e carpe diem.